Sons da Terra.
Tudo bem? Está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. E agora, todo mundo reunido, todo mundo junto aqui, né? Nosso videocast. Ananda Porto, nossa repórter do Terra da Gente. Tudo bem, Ananda?
Tudo bem, Paulo. Sempre bom estar aqui com vocês e dessa vez em vídeo fica diferente, né? A gente fica mais à vontade.
Juliano Tamura, tudo bem?
Grande emoção aqui, né? A gente espera fazer um bom bate-papo aqui falando de bichos, aves.
O Luciano Lima dispensa a apresentação. Eu gosto do Luciano porque a gente pode perguntar qualquer coisa para ele que ele está sempre pronto para responder. Então já vou fazer minha primeira pergunta.
Tá bem. Eu não gosto do Paulo porque ele é quem faz as perguntas mais.
Juliano.
Luciano. Tô até emocionado.
Luciano, Gavião Carijó é o tema do nosso aí, lindo.
Muito bem.
O Gavião Carijó seria o gavião que é símbolo da torcida do Corinthians?
Ah, vocês já falaram disso. Já falou inclusive, disso, quando
nós
vocês
falamos?
Falaram. Eu sabia que ele ia puxar para futebol. Quando vocês fizeram um podcast sobre aves urbanas, o Gavião Carijó foi citado. Você ainda puxou a sardinha porque teve o Periquito Rico lá, você falou do Palmeiras.
É verdade.
Mas a gente não falou tão a fundo do
Mas eu acho que esse bicho você tinha falado que tem uma...
É uma ave urbana, eu acho que faz todo sentido. Se não é, deveria ser. Inclusive, vou começar fazendo aqui um apelo já. Começar, bota a música, sobe o som aí, faz uma musiquinha de apelo. De sonoplastas que trabalham com filmes do Brasil e que sonorizam filmes.
Que usam o canto dele em outro contexto.
E que usam sempre o canto do gavião de cauda vermelha dos Estados Unidos. Sabe aquele faroeste? Que aí entra aquele... Sobe o som.
Usam errado. Então.
Usam errado. A gente tem o canto do Gavião Carijó, que é parecido, mas super bonito. Nacionalismo, vamos usar o canto das nossas aves aí nas produções.
Mas responde pro Paulo ficar feliz,
não,
que o Carijó é do símbolo do Gaviões da Fiel. Vai, vamos.
O símbolo da torcida é um pouco diferente, né? A gente até conversou sobre isso. Parece mais uma águia, né?
Sim, a gente tinha falado. Mas é o...
Eles deram um upgrade ali.
É para ser. Inclusive, é um gavião que está...
E a sua teoria é porque é um bicho muito comum na cidade de São Paulo.
Ele está aí na beira de estádio também. O Gavião Carijó, inclusive, tem uma outra coisa legal em inglês, em português, Gavião Carijó. Eu geralmente acho que os nomes das aves em português são muito melhores que os nomes das aves que os gringos inventam.
O gringo lá é meio traduzido, assim, meio...
Por exemplo, a saíra sete cores. O nome em inglês é Green-Headed Tanager, sanhaço de cabeça verde, o bicho tem sete. Mas o gavião carijó é um dos poucos bichos que eu acho que o nome
faz sentido.
Faz sentido.
Como
é mais legal. É Roadside Hawk. Gavião de beira de estrada. Traduz perfeitamente o comportamento
desse caso
bicho.
Nosso é mais descritivo, né? Porque o carijó é por conta da aparência ali na...
O seu podia ser um... mas o seu podia ser um do Corinthians, um Stadium Hawk.
Stadium
Side Hawk.
Que é mais romântico, né, cara?
Mas vou falando aí, né?
Não, falar que gavião é romântico aí não, né, Paulo?
Mas um nome romântico, né? Mas voltando a falar sobre o canto do carijó, né? Nós vamos soltar aqui o nosso...
Esse é o chamado. Toca o chamado.
O mais característico. Primeiro. Vai, peraí.
E são vários chamados?
Ele tem alguns sons, mas dois são muito característicos. Esse que lembra... a águia dos filmes. Mas é o nosso gavião carijó brasileiro, lindo.
Inclusive, a gente só tá falando do Gavião Carijó hoje aqui, porque assim, às vezes a gente vai atrás de pauta, mas às vezes as pautas vêm atrás da gente, sem querer, né? Esses dias aí, a gente tava na redação e até perguntei, vocês estão ouvindo? Né? E tinha um Gavião Carijó sobrevoando aqui, e por conta do chamado. Não consegui ver, visualizar, vi uns urubus e tal, mas provavelmente ele tava no meio. Mas o chamado é muito forte, né?
E ele faz um outro som.
Tem vários aqui, ó. Você abrir no aplicativo, você quer escolher?
O cacarejado dele, vamos ver se vai aparecer aqui, que é quando o casal tá junto. Não sei se vai aparecer.
É tipo um dueto, na verdade.
Isso.
Luciano, e por que ele se adaptou tão bem à cidade, assim, ó?
Esse é um... Geralmente, às vezes, faz o casal junto.
Pode fazer separado também,
pode fazer separado, mas eu brinco que gavião carijó cacareja que nem galinha. Carijó. Coitado, o gavião vai ficar. Olha que tá bicho com cara de mal dele falando que ele cacareja. Mas voltando à sua pergunta, Tamu, Ele é uma espécie de ave, eu acho que o segredo está em partes aí. Primeiro no hábitat, que é um bicho que está na beira da mata, não é um bicho de floresta preservada, é um bicho que está na borda, no cerrado, no brejo, é um bicho que tem quase tudo que não tem ambiente. E essa flexibilidade de ambiente também se traduz na flexibilidade da dieta. Então, geralmente, a gente pensa em gaviões, bichos que se alimentam de sanguinolentos, que pegam e caçam. Mas o gavião carijó, por incrível que pareça, ele se alimenta muito também de insetos e outros invertebrados.
E então, até morcego,
bicho,
né?
Morcego. Tem tudo que você imaginar tem na dieta dele. Vai pegar o máximo que ele vai pegar ali um bicho do tamanho da saracura, de um tapeti, um preá, não vai pegar nada muito grande, mas é um bicho voraz e bravo. Mas ele gosta muito também de pegar insetos.
Mas assim, até relacionado com a pergunta que o Tamura fez, né? Porque que ele se adaptou bem às cidades, mas é porque a área urbana também tem uma grande oferta alimentar para a dieta
sim,
dele.
Para insetos e apesar dele ter um colapso das populações de insetos no mundo, mas esse tipo de inseto que está ali na beira da cidade, mas também roedores. Você vê que tem várias espécies de corujas também que habitam a cidade. Já falou que suindara, corujinha do mato, que nem é tão do mato assim, tá cada vez mais urbana, coruja buraqueira, são bichos que conseguem encontrar muito recurso na cidade, que são presas, né? E rato, roedores. Se bem que o gavião carijó não é muito um comedor de rato, não. Ele caça de espreita, né? Então você tem várias diferentes formas que as aves de rapina caçam. O gavião carijó fica empoleiradinho ali e deu bobeira. Inclusive tem o nome de gavião papapinto também, né?
É, porque ele pega os filhotinhos da galinha,
zona
né?
Zona rural, eu não gosto, costuma gostar muito dele.
Ele ataca os galinheiros.
E qual que é o porte dele, assim? Ele é grande? Ele é um dos gaviões, que dá pra gente dizer?
Relativamente pequeno, tá, amor? Ele não é um gavião muito grande, imponente, não. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa cara de gavião mesmo. Quem olha sabe... Gavião é esse, a gente estava comentando mais cedo aqui, a Nanda falando que a gente recebe muito pedido no WhatsApp do Terra para identificar, geralmente é o gavião carijó, porque geralmente é o gavião também urbano mais comum, e ele não tem uma característica, assim, ele tem várias cores, vários padrõezinhos, mas não tem assim, tem uma máscara preta, não, ele é um jeitão de gavião mais genérico. Assim.
Ô Luciano, a gente sempre fala, já falou outras vezes, mas é sempre bom reforçar quando a gente fala de gavião, que tem a diferença do gavião com o falcão, né? Esse é gavião mesmo, né? Porque o carcará não é gavião, né? Como a gente pensa.
Carcará não é gavião.
Falcão.
É da família dos falcões, né? Mas são famílias completamente diferentes. Na verdade, os falcões, a gente sabe hoje que eles são parentes mais próximos, inclusive dos papagaios e dos periquitos.
Sério?
Do que dos gaviões. Mas rolou ali o que a gente chama de convergência evolutiva, que é quando grupos que não são aparentados... Eles têm adaptações similares porque eles têm o mesmo estilo de vida. Então, são dois grupos de aves predadoras. Geralmente, os falcões, eles caçam, tirando o carcará, que é outra história, o acauã também é um falcão, mas é outra história. E os falcões caçam por perseguição direta. Então, o falcão de coleira, falcão peregrino, eles vão, perseguem o pão, perseguem a presa. Não são muito da espreita, não.
Aí vocês estão falando de falcão, gavião, águia. Qual que é?
A águia é um parente próximo dos gaviões. Também é da... família Accipitridae, tirando a águia pescadora, que é uma outra família, que é a família Pandionidae, mas também é um parente.
Que é a única águia que tem no Brasil?
Não, na verdade, esse conceito de águia, se você quiser chamar...
É que a gente considera os grandes também, como se fossem as águias brasileiras, né? O gavião de penacho, a arpia. Embora não, a gente não fale como águia,
isso.
Né? Esse termo aí, os termos a gente tem que fugir um pouco deles, que às vezes não se encaixam.
Termos populares, não, e ainda mais com os estudos que a gente tem hoje.
Uiraçu.
O Uiraçu é pode ser chamado de uma águia, né? São as grandes águias florestais do Brasil. Mas as águias, elas têm mania de fazer soaring. O que é soaring? É ficar sobrevoando em círculos, nessas térmicas. As nossas águias brasileiras raras, são poucas que têm. O gavião pega macaco, o gavião de penacho fazem, mas, por exemplo, o Uiraçu e a arpia não têm muito esse costume. Mas o gavião carijó faz muito.
Inclusive,
uma forma fácil de ser gavião carijó é que ele fica ali...
Luciano, agora o gavião carijó especificamente, onde que ele é encontrado? Em quase todas as regiões do Brasil?
Todo o Brasil. No Brasil ele pode ser encontrado praticamente em todo o país. Às vezes só no meio do interiorzão mesmo da Amazônia que você acaba não vendo, a área de mata muito preservada. Mas fora do Brasil ele está presente desde o norte do México até o sul da Argentina. É um gavião muito bem distribuído.
Pode falar que é um dos mais populares também.
Com certeza, assim. Um dos mais populares, um dos mais conhecidos, né? Mas se a gente não considera o carcará um gavião.
E você usou uma frase que é a gente mais. É uma ave que a gente mais escuta do que vê.
Também é uma ave que a gente mais escuta do que vê, ou quando a gente... A melhor forma de você encontrá-la é ficar atento ao canto. Porque geralmente o gavião fica paradinho, né? Então, você não, não é um bicho que está se movimentando. Mas é um bicho também, um daqueles bichos, ele estava conversando até com o Léo aqui, que ajuda a cuidar aqui da produção e tudo mais, que é um bicho que... O observador de aves fanático, sabendo que o Léo tá, entregou a vida
dos passarinhos.
Acho que ele vai fazer um big ear, vai sair atrás dos passarinhos.
Até editando, ele tá vendo passarinho, porque ele tem uma câmera na casa dele que ele fica vendo os passarinhos que vai no comedouro dele.
Eu falo que é uma cachaça, aí tem gente que leva muito a sério.
Mas o que você estava falando com o Léo?
A gente tá falando com o Léo que é uma ave que você pode nunca ter observado, mas certamente ela já te observou.
Mas você sabe que eu tenho uma dúvida. Eu, por exemplo, igual esses dias aqui na TV, eu escutei, até saí ali no pátio para ver se localizava, mas não consegui ver, assim. Até porque às vezes eles estão muito no alto, fica difícil. Mas toda vez que eu já ouvi o Carijó, ele estava em voo. Eu, particularmente, nunca vi ele pousado vocalizando. Ele vocaliza pousado também ou não?
Esse canto que parece a águia do filme americano, ele faz geralmente pousado.
Ah, tá.
Quando ele... Mas isso é uma boa dica. Quando você ouviu... Você tenta procurar ele pousado. Quando você ouviu...
Aí ele tá...
Você olha pra cima. Por exemplo, você tá falando de gavião pousado. O gavião de cauda curta é um bicho que é raríssimo a gente ver pousado. Geralmente eu vejo em voo. O gavião urubu também é outro bicho raríssimo.
E às vezes pousado eles têm que ficar quietos. Então, os bichos vão lá bater neles, né? Eles são predadores, né?
Exatamente. Mas isso é uma coisa que você falou interessante... que para quem está passarinhando no mato, fica a dica. Se você quer encontrar gavião, você tem que ouvir as outras aves, não só o gavião. Então, a maior parte dos registros de gavião que eu vejo é quando a andorinha pequena de casa, ela solta os cantinhos de alarme. Tem vários passarinhos que eles têm uns cantos específicos para indicar
que o gavião está ali.
De predadores, de gavião. Então, você ouve isso aí, você já logo, cadê o bicho, cadê o gavião? E é tiro e queda.
Tipo assim, um gavião não é uma presença não bem-vinda ali naquele...
E em comedouro é engraçado, porque quando tem comedouro que tá ativo, cheio de passarinho, de repente some tudo, você sabe que tá passando algum circulando. Por perto, algum predador,
Agora a questão da reprodução. São quantos ovos que eles botam, em média? Como que funciona assim a fêmea?
A maioria das aves de rapina bota entre 2 e 3 ovos, mas muitas vezes é só um filhote que acaba... Vingando, indo até o final. Inclusive rola muito até infanticídio, e fratricídio, os filhotes se matam e tal, porque acaba sendo uma poupança. Então, se tem muito recurso, os pais conseguem cuidar de criar mais de um. Se tem pouco, é um só. Mas sobre a reprodução do gavião carijó, tem uma outra coisa interessante do fato de ele ser uma ave urbana, é que quando chega mais ou menos a época da reprodução, os bombeiros começam a receber muito chamado, porque os pais são super defensores dos ninhos e eles podem mesmo atacar
ser agressivos.
Quem passa perto do...
E eles fazem onde, geralmente, esse ninho?
Em árvores. Diferente do carcará, por exemplo, que na cidade está começando a fazer seu ninho cada vez mais em estruturas humanas mesmo.
Em prédio,
ar-condicionado, prédio, antena. O gavião carijó, não, ele nidifica em árvore.
Mas de grande porte?
Árvores de grande porte, essas mangueiras de rua.
Isso é impressionante, porque cada vez mais as cidades estão ficando menos...
Faltando árvore.
E o filhote fica quanto tempo com os cuidados ali do pai?
Geralmente vai mais...
Pai e mãe, né? Não sei.
Vai mais de um mês, assim.
E é o casal que cuida?
Geralmente sim. A ave de rapina é o casal que cuida, porque é muito, muito recurso. Para deixar o ninho mesmo, vai mais de 50 dias.
Não, e o Tamura perguntou no começo, o porte do carijó, varia muito, né? Pode chegar aí até os 40 centímetros, mas uma coisa que eu acho legal falar, e puxando aqui pro lado feminino da coisa, é que no caso do carijó e em outros rapinantes, a fêmea é maior que o macho, né? Então, fica aí, só para falar.
Mas a plumagem é parecida,
Mas assim, você só vai conseguir comparar se os dois estiverem lado próximos, a lado, Porque senão você não tem uma noção, assim, só vendo um indivíduo saber se é macho ou fêmea.
Mas é bem perceptível, assim, um lado
é,
do lado.
Uma
lado
porcentagem é uns 20% maior, assim.
Tem algum motivo específico?
Então, tem várias teorias tentando explicar isso. Inclusive, essa é outra coisa em comum que os falcões têm com os gaviões. Os falcões, inclusive, isso é mais acentuado até. O falcão peregrino, a fêmea é um tora de bicho. O macho... algumas explicações dizem que é pro macho e a fêmea se alimentarem de presas diferentes e não terem competição. Como geralmente eles vivem em casal, habitam o mesmo lugar, então isso permite que a fêmea pegue sempre presas maiores. Então Então você aumenta aí o espectro de presas possíveis. Mas tem várias teorias que tentam explicar isso. E você falou da plumagem, macho e fêmea tem a plumagem virtualmente idêntica. Mas o jovem, né? A gente estava conversando mais cedo também. O jovem dos gaviões, em geral, o bicho de primeiro ano tem a plumagem completamente diferente do adulto. E algumas espécies, isso é tão perceptível que levou a descrição do jovem como uma espécie diferente. Então, o tauató pintado, Accipiter poliogaster, o jovem, uma outra espécie de gavião, o jovem foi descrito como uma espécie à parte. E aí depois, só muito tempo depois,
que
descobriu que era
um
jovem e um adulto.
Não, porque realmente é muito diferente, né? Se você nunca viu um jovem de carijó, aí você vê, porque o carijó, igual aqui tá no nosso cenário, ó, com rajadinho e tal, a cabeça mais escura, o filhote, o jovem, assim, ele é esbranquiçado, ele tem o malhadinho, mas é tudo branco, aí você fala, ah, é outro bicho, né, mas é que demora, assim, né, até ele atingir a maturidade e ficar parecido aí com o adulto.
Agora, Luciano, você falou das árvores nas cidades. Qual que é o predador do gavião carijó, além do homem, claro, e do ambiente?
Essa é uma boa, hein? Porque depois eu vou trazer um negócio sobre isso também, pode falar.
Então você fala primeiro para mim jogar a pegadinha.
Não.
Mas geralmente aves de rapina, os predadores são outras aves de rapina. Então, se um carijó estiver dando muita bobeira, um carcará pode ir lá, que é maior que ele, pegar. Mas se um bicho te dando bobeira, é uma das fotos mais comentadas do Ikiaves.
Era isso que eu ia falar. Você vai me furar. Mas fala.
Quando já você falar.
Não, fala e eu trago as
outras. Uma das fotos mais... Você fez matéria sobre isso, eu acho. Uma das fotos mais comentadas do Ikiaves, acho que é a mais, né?
É a mais. A mais popular do Ikiaves. Tem 98 mil visualizações. É de um carijó sendo predado. Inclusive, vou pedir aí, já que a gente falou do Leonardo, pra ele cobrir aqui, colocar essa foto.
De quem que é o...
A foto, peraí que eu tenho aqui, é de um biólogo, que é do Rio Grande do Norte, e ele fez assim, é uma imagem muito impressionante, você nem vê direito o carijó, mas é de uma jiboia predando o carijó.
Eu lembro dessa reportagem.
E aí a gente fez justamente no sentido, nem era para falar do carijó em si, mas qual que era a foto mais bombástica do Ikiaves? Isso foi em 2019, e hoje continua sendo, né? Só aumenta, as pessoas continuam visualizando. Foto. E no Ikiaves, apesar dessa ser a mais bombástica, tem outras fotos de jiboia predando carijó. Quando eu entrevistei o Pablo, ele falou assim que, na verdade, ele estava caminhando e tal, encontrou, a predação já estava acontecendo, só que o carijó ainda estava vivo. A jiboia já tinha, né, estava ali com ele, já naquela situação de se alimentar e tudo mais, mas ele ainda estava tendo reações. E depois ele só acompanhou, ele não tinha o que fazer, ele falou que realmente não tinha como ele interferir nem salvar, porque ele já estava todo embolado ali.
A cobra também come, né?
Exatamente,
né? Cobra.
Mas assim, imagina você ver uma cena dessa, e essa foto dele é a mais visualizada, mais popular do Ikiaves, ela também foi parar em outros portais, assim, na própria National Geographic, e também foi premiada num concurso de biologia, porque realmente é uma foto que chama muita atenção, né? Para uma jiboia também pegar um carijó daquele jeito que ele fotografou, né, ele fez uma sequência de fotos, eu não sei, podia até ser um ninho, não sei, porque
a jiboia é caça de espreita, né? Ela tava na árvore ali paradinha, que pousou do lado.
É.
A jiboia deve até escolher, vou ficar aqui perto que tem um puleirinho bonito, alguém vai pousar aqui. Aí...
Agora você falou do macho com a fêmea, uma das teorias seria essa questão da alimentação. E mudaria o que no cardápio dos bichos?
Porque a fêmea sendo maior, ela pode pegar presas maiores.
Mas, por exemplo, o que seria a maior?
Então, a fêmea poderia pegar... O macho poderia focar mais em insetos e roedores. E a fêmea pegar umas aves maiores, a saracura, um frango d'água. Então, você aumenta a capacidade. Tem outras teorias que falam também pro macho não ser agressivo com a fêmea, porque a ave de rapina é um bicho muito agressivo, tem território. Então, a fêmea ser maior faz... girls power ali, o poder das meninas, manter o controle da situação. Mas existem várias teorias, nenhuma bate o martelo assim, por que isso acontece.
Você falou da reprodução aquela hora, a reprodução, ela volta para a mesma ave?
Geralmente sim. Isso é comum a maioria das aves, se o time que está ganhando não se mexe, se o bicho reproduziu, os filhotes voaram, provavelmente eles vão reutilizar o mesmo lugar.
Então, aquilo que a Ananda sempre fala de manter a árvore seca em pé.
Não,
É, deixar, porque a árvore seca, a pessoa fala, ah, a árvore está morta. Não, não está morta. Ela está morta aos nossos olhos, né? Mas ela volta. Agora você falou do o falcão que é parente do... Que eu não sabia isso.
A família dos falcões é parente mais próximo da família dos papagaios pequenos.
E o carijó não tem parente, então...
Com o falcão? Não, o carijó...
O parente...
É, ele é um gavião, tá dentro da família dos gaviões, os accipitridios, mas o gênero dele, Ruporne, só tem ele no gênero dele. Ruporne, se eu não me engano, vem do... Rupus, acho que é sujo. E aí tem a ver com essa coisa desse caravana. Ornis é aves, né, em grego. Então, é pássaro sujo, gavião sujo, ave suja. Que tem a ver com essa plumagem dele bem...
Que a gente chama do carijó ali também, né? Que dá essa...
É um bicho bem especial. Bicho comum, mas bem especial.
Como a gente gosta de citar música, né? Eu e o Juliano ficamos conversando de música.
Fazendo
gente,
duelo.
Belchior.
Belchior.
Não, é, como que é? Não tenho parentes importantes, né? O carijó também não tem parentes.
Ele é o único.
Essa viagem toda só para...
Para concluir o raciocínio.
Concluir o nosso raciocínio. Tem mais alguma coisa do carijó que a gente deixou de falar?
Ah, não. Se deixar, fala aqui o dia inteiro sobre carijó, mas acho que...
Ele falou de lugar, falou da alimentação.
Ambiente, alimentação, quão comum ele é.
Eu acho mais legal a dica, né? Para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de observar, né, Luciano? Qual a vocalização que ele faz, então, que a gente tem que estar atento na cidade para...
São essas duas vocalizações, reforçando aí, bom você ter lembrado. É esse, o chamado, né, que é esse que vocês estão ouvindo agora. E o cacarejado, que é esse outro, que é geralmente ele está em casal sobrevoando e marcando território. São aves muito territorialistas, defendem muito território. Mas se você ouvir o chamado sozinho, procura pousado, se ouvir ele cacarejando, olha para cima que provavelmente ele está voando em cima da sua cabeça. Em cima da sua cabeça mesmo. E aí, beira de rodovias como a Dutra, Ayrton Senna, Bandeirantes.
Ele não é uma espécie também, acho que por estar em vários tipos de ambiente, não é uma espécie muito arisca, né?
Assim. Não, não é. Embora, não é. É um dos gaviões que tornaram mais aproximação, mas ainda assim, se ele... Que a gente, especialmente os fotógrafos, os passarinheiros, a gente olha tudo que a ave não quer. O que é o sinal número um que você vai ser predado? Alguém te olhando fixamente com os dois olhos e caminhando na sua direção. O que nós, observadores de aves e fotógrafos de aves, fazem? Você tá ali, ó, o bicho ali, o bicho ali. O bicho na hora, aí, o cara vai querer me predar, vai. Então, a gente
até você tem que chegar meio como...
Não, você tem que chegar olhando isso, olhando de lado, você consegue passar. Mas o gavião, se ele vê a gente a distância se aproximando, ele já voa, mas... Ele tolera uma aproximação muito maior que os outros gaviões.
Comparado com outros, assim, até que ele é mais tolerante mesmo, né?
Arada Porto, mais alguma coisa?
Não, é isso aí, tá bom.
Legal.
Obrigado, Luciano. Obrigado. Juliano, prazer, obrigado. Seja bem-vindo.
Brinde,
vão ter um brinde. Nossa, qual que é a sua aí, Juliano?
A minha aqui,
Suruquá.
O meu é o gravata.
Eu não vou falar que vocês já fizeram Nossa bullying pintada, comigo a última vez.
Brava. Valeu, pessoal. A gente costuma terminar com hoje música para os ouvidos dos observadores, com o som do Gavião Carijó. Valeu.
Sons da Terra.